Teste sobre religiones, con el profesor Jorge Claudio Ribeiro, libre docente en Ciencias de Religión por la PUC de São Paulo. Tema de hoy, 50 años del martirio de Alexandre Vanucchi Leme.
Olá, professor Jorge.
Viva Miguel Almada e Yara Matias, amigos da Rádio Migrantes. E você, querida, querido ouvinte.
Professor, qual o assunto de hoje?
O episódio de hoje será diferente dos outros. Ele celebra os 50 anos da morte por tortura do universitário Alexandre Vanucchi Leme com eternos 22 anos. Atenção para a data. Em 17 de março de 1973, ele foi assassinado pela ditadura militar. Quem era Alexandre e o que aconteceu com ele?
Alexandre nasceu em 1950, em Sorocaba, filho de José e Egle Maria, professores. De família católica, sua mãe teve um irmão padre e três irmãs religiosas. Muito estudioso, ele obteve o primeiro lugar no vestibular para geologia, na USP. Bem-humorado, brincava com todo mundo, fazia palestras para universitários e secundaristas, defendendo a volta da democracia e liberdade para as entidades estudantis. Pesquisava os impactos ambientais da exploração dos nossos recursos naturais pelas multinacionais. Foi eleito representante dos alunos. Alexandre estava no quarto ano da faculdade quando...
Em 16 de março de 1973, por volta das 11 horas, ele foi sequestrado por agentes do DOI-COD. Essa sigla significa Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, subordinado ao Exército. Era o centro de tortura e assassinato de opositores. Durante a tarde do dia 16 e pela noite adentro, Alexandre foi torturado para fornecer informações. Os companheiros das celas próximas ouviam seus gritos e percebiam a movimentação, mas não conheciam o recém-chegado. Ao meio-dia de 17 de março, chegou arrastado à cela. Então, falou em voz alta, meu nome é Alexandre Vanucchi Leme, sou estudante de geologia. Me acusaram de ser da ALN. Eu só disse o meu nome. Horas depois, estava morto. Ele se recuperava de uma cirurgia de apêndice realizada em fevereiro, mas as torturas precipitaram a hemorragia interna que o vitimou.
A Ação Libertadora Nacional, ou ALN, era a principal organização de luta armada contra a ditadura militar. Dissidência do Partido Comunista Brasileiro e chefiada por Carlos Marighella. A ALN sequestrou o embaixador Charles Elbrick, estadunidense. Marighella foi morto em novembro de 1969. Em 1970, esse grupo sequestrou o embaixador alemão von Holleben. Os embaixadores foram trocados por vários presos políticos, exilados em seguida. Afinal, Alexandre militava ou não na ALN?
Alexandre era um simpatizante não violento da ALN, mas não pertencia à organização. Era próximo do guerrilheiro Ronaldo Queiroz, que dava orientação política aos estudantes e deles recebia informações. Aliás, o arquivo do DOPS, ou Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, não continha nenhuma informação acerca de Alexandre anterior à sua morte. Aparentemente, a polícia política não lhe dava importância. Em 23 de março de 1973, a imprensa noticiou a morte de Alexandre, repassando as falsas versões da polícia de que ele se suicidara com uma lâmina de barbear ou se atirara embaixo de um caminhão no bairro do Brás. Nesse dia, ele já estava enterrado, como indigente, no cemitério de Perus, coberto com cal para acelerar a decomposição.
A reação dos colegas de Alexandre foi imediata. Em assembleia, aprovaram a realização de uma missa de sétimo dia, uma comissão para apurar sua morte e luto coletivo. 30 centros acadêmicos assinaram um manifesto denunciando a morte. Alunos da biologia procuraram o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Armes, para convidá-lo a celebrar uma missa na cidade universitária. O prelado aceitou, mas evitando provocar os militares. Dom Paulo propôs a Catedral da Sé. Os estudantes concordaram.
A missa de sétimo dia ocorreu, atenção para a data, dia 30 de março de 1973. Superando mais de 100 bloqueios pela cidade, 3 mil estudantes lotaram a catedral. Para essa cerimônia, confluíram forças políticas, como a ala progressista da Igreja Católica e o movimento estudantil, reprimido desde 1964 e massacrado a partir de 1968, com apoio do Ato Institucional número 5. Entre 68 e 73, a Igreja optava preferencialmente pelos pobres, elaborava a teologia da libertação e, com capilaridade, organizava dezenas de milhares de comunidades eclesiais de base, onde se praticava a reflexão crítica e a ação engajada.
Na missa, recém-sagrado cardeal Dom Paulo proferiu seu sermão: "Só Deus é dono da vida, dele a origem, e só ele pode decidir o seu fim. O próprio Cristo quis sentir a ternura da mãe e o calor da família ao nascer. E mesmo depois de morto, o cadáver foi devolvido à mãe e aos amigos e familiares. Essa justiça fez a ele o representante do poder romano, embora totalmente alheio à missão do Messias. Professor, o senhor esteve naquela missa?"
"Estive sim, Yara. Ainda sinto a mistura de temor e vitória na alma dos participantes. Volto a rezar as orações preparadas para a ocasião por Bela Universitária. Revejo a comunistada toda a comungar pão ázimo e a beber do cálice de vinho tinto de sangue. Ainda me ecoa nos ouvidos a voz rouca do compositor Sérgio Ricardo cantando Calabouço, um tributo a outro menino, Edson Luiz, morto pela polícia política em 1968, no Rio. Admiro as prudentes palavras de Dom Paulo Evaristo, alertando para que não caíssemos em provocações. Paradoxalmente, naquele ritual de luto, o vazio das almas cedeu espaço à promessa de vida em nossos corações. Paradoxalmente, o martírio de Alexandre acrescentou ímpeto a numerosas contestações à ditadura militar por parte do movimento estudantil e de numerosas instâncias da sociedade civil. Por isso, a missa de 30 de março de 1973 é considerado o primeiro grande ato político depois de 1968. Graças à ação dos advogados Mário Simas e José Carlos Dias, após 10 anos, os restos mortais de Alexandre retornaram à sua família, que o enterrou dignamente. Em 2014, quando se completaram 41 anos da morte, a família recebeu o atestado de óbito retificado, registrando que a causa de sua morte foram lesões provocadas por tortura em dependências do Segundo Exército.
Do ponto de vista religioso, o que esse episódio revela?
Percebo várias confluências entre o legado do universitário, vivo há 50 anos, e o legado do outro anfitrião daquele evento, presente há 2000 anos entre nós. Radicalmente, tanto o jovem sorocabano como seu mestre nazareno foram presos políticos, torturados e assassinados pela elite do poder. E por quê? Por lutarem pela liberdade e dignidade para todos.
Parece haver similaridade entre as últimas palavras e gesto de Alexandre e de Jesus.
É assim. Na manhã do dia 17 de março, após ser supliciado durante a tarde e noite anteriores, e enquanto era arrastado para a cela e sangrando a morte iminente, Alexandre falou em voz alta o próprio nome, seu curso e o pretexto alegado para sua prisão. Declarou que, nas torturas, dissera apenas o próprio nome, sem entregar nenhum companheiro. Esse gesto conferiu permanência à sua vida. Em suas últimas palavras, o mestre nazareno ofereceu aos amigos vinho e pão, ou seu sangue e seu corpo, o qual seria torturado desde a noite daquela quinta-feira até a tarde seguinte. Pediu aos discípulos que sempre repetissem aquela refeição para se lembrarem dele. Na sexta-feira, os algozes romanos pregaram na cruz uma placa com as letras INRI, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sem perceberem, eles contribuíram para perpetuar a memória de sua vítima.
O que Alexandre Vanuc Leme nos ensina para os dias de hoje?
Passados 50 anos, ultrapassados os últimos tenebrosos 50 meses, consolida-se nossa experiência de democracia. Sabemos como se faz. Ressurgem o Cristo, Alexandre e a multidão dos imprescindíveis, a quem o dramaturgo Bertolt Brecht identificava como aqueles e aquelas que lutam durante toda a sua vida. Companheiros somos, ressuscitamos com eles. Sonho que alguém de talento se anime a compor um oratório ecumênico intitulado Construtores da Democracia. Essa obra servirá de base para outras, como óperas, peças teatrais, audiovisuais e até um desfile de escola de samba com carros alegóricos, samba-enredo, ala, destaques e todo o povo feliz dançando ao redor.
Convidamos você a visitar a Exposição Virtual Mundial. Eu só disse o meu nome. Produzida pelo Instituto Vladimir Herzog e recém-lançada plataforma Google Arts and Culture. Até a próxima, ouvintes.
Adeus, amigos. Lembre-se, não esquecer é resistir.